Olá, mais um Decoloniza começando. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Henry e neste episódio estou acompanhado da Raquel Cubeu para nós fazermos aqui mais uma programação. E aí, Raquel, tudo bem por aí?
Olá, tudo bem por aqui, né? Vamos melhorando, assim espero.
Sim, sim. Bom, estamos gravando esse episódio entre o primeiro e o segundo turno das eleições. E apesar de ainda não sabermos quem será eleito para os cargos de presidente da República e para alguns governos estaduais, os legislativos estaduais e o Congresso Nacional já estão formados. No programa de hoje, vamos analisar como as colonialidades estão muito vivas, fortes e presentes em quase todos os candidatos eleitos. Eu digo em quase todos porque nem tudo é tragédia. Pessoas que até muito recentemente não teriam votos acabaram sendo eleitas e farão parte de legislativos estaduais e do federal. E para bater esse papo conosco, convidamos a Letícia Garrone, parceira já da Alcaretec, que participou já duas vezes aqui do nosso podcast, e para falar um pouco sobre esse decolonial e as colonialidades. Letícia, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez voltar aqui ao nosso podcast. Seja bem-vinda. Se apresente um pouquinho aí para quem está ouvindo a gente e por acaso não ouviu os outros episódios.
Obrigada, Henry. Obrigada pelo convite. Eu fico muito alegre, né, de ter esse espaço para a gente trocar mais uma vez. Enfim, eu chamo Letícia, né, sou professora de formação, eu venho da filosofia e do direito, né, e durante esse processo também de formação acadêmica no mestrado e no doutorado, eu vim trabalhando com as perspectivas decoloniais, tentando fazer sempre, né, nesse olhar mais transversal, assim, né, então de pensar tanto a filosofia, esses outros saberes, a nossa forma de organização e composição política e jurídica, e sempre no diálogo com os movimentos sociais, principalmente os movimentos indígenas, né. Então, agradeço de novo o convite, espero que dê para compor aqui com vocês novamente.
Sim, vai ser ótimo. Olha, antes de começarmos, eu quero fazer um registro muito importante. Nós não vamos aqui criticar a direita em favor da esquerda. Quando se começa a entender melhor como as colonialidades atuam, vemos que elas estão presentes em qualquer espectro político ocidental. Mas também não significa que estamos dizendo que direita e esquerda estão niveladas em lados opostos. Relações feitas por pessoas como política não podem ser analisadas como se fosse um gráfico cartesiano. E ainda que nós votemos no Lula, aliás, o voto é secreto, né? Eu estou falando aqui, nós, eu voto no Lula, vocês votam, vão votar em quem? Você vai votar em quem, Raquel?
Eu vou votar no Lula também.
E você, Letícia?
Também, né?
Então tá, o voto é secreto, mas nós três vamos votar no Lula. Então, isso não significa que, apesar de nós estarmos votando nele, que ele e toda a sua coligação estão isentos de críticas, né? Isto posto, vamos lá. Eu separei três tópicos para a gente discutir. Então, o primeiro é a eleição de candidatos que passaram pelo governo que está atual, o governo em exercício, né? O segundo é o aumento de conservadores no Congresso. E o terceiro, a bancada indígena, que vamos tentar aqui dar mais atenção, já que está mais relacionado com o que a Alcareta vem fazendo. Mas, por favor, vocês duas sintam-se livres para falar sobre qualquer outras coisas que vocês queiram. Então, vamos começar aqui, ó, o primeiro ponto. Eleição de candidatos que passaram pelo governo atual. Eu vou aqui ler a lista, depois A gente fala um pouco sobre eles, tá? Então, aqui, ó, Ricardo Salles, né, o ex-ministro do meio ambiente do governo, que falou que deveria passar a boiada enquanto estavam todos preocupados com a pandemia. Ele foi eleito deputado federal por São Paulo. Marcos Pontes, o astronauta que foi ministro da Ciência e Tecnologia num governo negacionista. Ele foi eleito senador por São Paulo. Fico pensando como deve ser difícil ser astronauta, né? O pessoal até fica brincando que ele é o único astronauta que acredita em terra plana, né? O Eduardo Pazuello, que foi ex-ministro da Saúde, envolvido nos escândalos revelados pela CPI. Ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. A Damares Alves, ela foi ministra dos Direitos Humanos e que estava envolvida no vazamento dos dados da menina estuprada que passaria por um aborto. Ela foi eleita senadora pelo Distrito Federal. E, por fim, o Sérgio Moro, ele foi ministro da Justiça, que chegou a brigar com Bolsonaro e depois tentou colar, né, a figura dele para ganhar votos. Ele foi eleito senador pelo Paraná. Então, é claro que tem muitos aliados aí do governo do Bolsonaro.
O Mourão também, tu falou do Mourão?
Bem lembrado, o Mourão, eu esqueci de falar aqui, ele foi eleito, você lembra? Ele foi eleito para quê?
Rio Grande do Sul.
Tá, mas para senador ou para
deputado? Senador.
Então nós temos aqui mais um aí do Mourão, que foi vice do Bolsonaro, que foi eleito senador por Rio Grande do Sul. Então, olha aqui, a gente pode, tirando o Marcos Pontes, que o Marcos Pontes ele sempre foi muito assim, tímido nas declarações, né? Ele sempre foi muito assim, me soa até introspectivo, se nós pegarmos as pessoas que compuseram esse governo e como elas expunham suas opiniões abertamente, né? Cheio de polêmicas e tal. Só que o Marcos Pontes ele nunca foi muito de se revelar. Talvez ele tivesse um pouquinho de vergonha de estar associado ao governo, ele sempre foi mais acanhado para se expor e se posicionar. Mas tirando ele, eu acho que todos eles assim tiveram, de alguma maneira, envolvidos em muitas polêmicas, né? Vamos começar discutindo aqui rapidamente como que essas pessoas conseguiram ser eleitas para os cargos que elas foram, sabe?
Acredito que, primeiramente, o marketing que essas pessoas, candidatos agora eleitas, fizeram foi o antipetismo, né? Uhum. Muito bordão que eu ouvi durante a campanha política foi: nós vamos conseguir tirar o PT. O Mourão, por exemplo, está morando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O slogan dele era: eu sou o único que pode tirar o PT, né, do Senado, que ele concorreu com o Olívio Dutra, né, que também já é antigo na política, né, pelo PT, né. Então, eu vi que houve uma disputa muito grande para, que nem tu falou, associar o nome Bolsonaro à sua candidatura, mesmo que já tenha rompido ali, tenha tido, né, um afastamento, mas na hora de ganhar votos foi usado isso como uma estratégia para ganhar votos, né? O antipetismo e associando o nome a Bolsonaro, porque aqui no Rio Grande do Sul, além dele, né? Além do Mourão, tinha a Ana Amélia, que estava concorrendo também, que dizia que ela poderia tirar o PT, né, do ranking ali para vencer. E tinha a comandante Nádia, né, que eu acho que não é muito conhecida nacionalmente, mas aqui no Rio Grande do Sul ela é bem conhecida por causa como é que chama? Militarismo, essa questão da polícia, da brigada militar, desse tipo de abordagem também.
É curioso, né? Só um minutinho, Letícia, desculpe de cortar aqui. Que as pessoas que foram eleitas, pelo menos as que eram, que são alinhadas ao governo atual, o discurso principal é o antipetismo. Né? Elas não se pautam em políticas, em propostas, em projetos. Parece que o governo delas, governo não, parece que o mandato delas vai ser só antipetismo. E isso é muito temeroso, né? Porque se você parte que a sua política vai ser anti alguma coisa, você talvez perca muito facilmente o foco da sua própria função, né? Você está lá para fazer o quê, né?
Eu acho que é bem isso que é importante da gente prestar atenção e que talvez se correlacione com essa dinâmica, né, que das colonialidades, assim, porque é sempre esse ante que é colocar numa outra figura, né, o inimigo, né? Essa crescente que veio vindo dentro da questão política há já um tempo, né, desse aumento de uma figura do inimigo, e como se ele fosse responsável por todas, né, as mazelas assim, do que acontece. Né? E muito, e sempre nesse lugar de ir mexendo com os medos, né, das pessoas. Assim. Então, esses candidatos, eles foram eleitos muito baseados nessa pauta e discussões de costumes, né, que perpassam o cotidiano, e, por exemplo, o Salles também em relação ao meio ambiente, né, que dá até vontade de perguntar assim, gente, mas vocês são contra o quê, né, contra as árvores, contra o céu azul, assim, então como que essa ligação de negação de outras formas de existências, né, tanto na questão das mulheres, LGBTQIs, indígenas, negros, e a pauta ambiental vira o foco, né, dessas pessoas, como se a gente afirmasse isso estivesse negando, né, ou colocando em destruição essas outras possibilidades de vida, assim. Então, eu acho que isso que salta aos olhos, né, esse aprofundamento da lógica do inimigo, né, que constrói bem essa dinâmica neofascista, fascista, depende, né, de qual aporte teórico você quer usar. Mas que isso também não é novidade, né, Henry, assim, se a gente for pensando a conformação do Estado brasileiro, né?
Sim. Aliás, isso que você... Desculpa, Raquel.
Eu fico pensando, tem um nome para até esse pânico coletivo que se cria, né, que as pessoas em massa, né, esses candidatos, esse tipo de política faz as pessoas acreditarem, né, tipo um surto coletivo, né, que as pessoas, uma coisa assim bem banal, bem que não tem nada a ver, que as pessoas acreditam e por isso, né, depositam a confiança do seu voto nessas pessoas e esquecem qual o propósito da política em si, né, tanto das questões como opinião pessoal ou como ídolos ou como o patamar de um jogador de futebol. Ah, eu tô torcendo pra fulano, como se só torcer bastasse, né? O que que se entende do papel político e das esferas que ali estão em jogo, né? Até é meio um trocadilho, né? Não é jogador de futebol, mas tem muita coisa importante em jogo.
Sim. Eu acho que essa questão levantada pela Letícia é bem importante e realmente deve ser uma das características das colonialidades que mais se destacam, assim. Eu acho que essa questão da dualidade, né, ou desse binarismo, é uma coisa que foi alimentada desde sempre, né, desde o começo, ali no século XV, no final do século XV, começo do século XVI, quando começou-se a estruturar entre o que era civilizado e o que era selvagem, né, o que era o bom e o que era o mal, o que era de Deus e o que não era de Deus, né? Então surgiu-se toda uma estrutura aí que é baseada em dois elementos que são opostos, e isso, de fato, está sendo trazido à tona com muita força, e até para juntar com o que você estava falando, Raquel, essa criação do inimigo não é uma coisa recente no Brasil. Aliás, a ditadura de 64 a 85 se pautou muito nessa construção do inimigo na figura do comunista, né? Então sempre se construiu muito esse outro, essa figura do outro como o vilão da história, né? E aí, se a gente começa a analisar quem foi eleito este ano e como a estrutura política vem atuando, a gente pode dizer que as colonialidades estão tendo muito sucesso, muito êxito, porque tudo que eles estão propondo não só é bem aceito pelas pessoas, como se torna a regra de vida, a regra até de argumento dessas pessoas, porque o que mais se vê por aí em quem não vota no Lula, por exemplo, é o discurso de que ele é ladrão. Não interessa se a justiça, a maior instância da justiça do Brasil, tenha considerado que o julgamento dele foi tendencioso. As pessoas não querem saber se o trâmite legal foi, se deu de forma legítima ou não. As pessoas só querem se agarrar nessa ideia porque foi tão exitosa essa construção de associar o Lula a banditismo que não interessa mais nada, não quer saber como se deu essa construção, só quer saber que ele é.
E o próprio Moro foi eleito, entende?
Pois é.
Então, como é essa lógica mesmo de justiceiro, assim, né? Que apesar das evidências, dos fatos irem se mostrando de outra maneira, você precisa depositar numa pessoa, numa instância, né, que está indo, né, buscar esse inimigo, vai fazer alguma coisa com esse inimigo, né? E o que é muito interessante de ir percebendo, por exemplo, se a gente vê a própria Damares, né? E eu não me lembro ao certo o nome da associação que ela fazia parte, mas eu acho que são juristas evangélicos, por alguma coisa assim, sabe? Que já há um tempo, eles estão em... Né, e ela vem sendo porta-voz disso, né, trabalhando com essa discussão sobre criar esse inimigo, e esse inimigo sempre tem uma pauta moral mesmo, né, dos costumes sobre a sexualidade, tudo mais, criando isso que a Raquel estava falando, que é um pânico moral que mexe com os sentimentos de insegurança e de medo no núcleo menor, né, da sociedade, no meio das famílias e tal, e que, ao mesmo tempo, vai construindo essa retórica. Então, eles falam sobre, né, que era a mamadeira de piroca, a discussão sobre banheiros trans ou não, dentro das escolas, como se estivessem a favor de uma educação no âmbito do discurso, né? Só que, ao mesmo tempo, materialmente e concretamente, eles têm ações totalmente distintas, que é o corte de verbas para a educação, você ir diminuindo o número de vagas em creches, a própria questão da alimentação dentro das escolas. Então, você vai tirando essas condições, né, substanciais de manter as pessoas dentro da escola, mas com um discurso de que você está a favor, né, da formação daquelas crianças, assim. Então, isso é importante a gente ir vendo essas contradições muito gritantes, assim. E sobre isso que você disse, como isso não é uma coisa nova, mas que se manifesta nesse momento político, né? Ou pelo menos desde do golpe, né? Como esse neofascismo, a gente pode falar assim, mas que é baseado muito nessa cosmofobia, né? Que o Antônio Nego Bispo fala que constrói a nossa sociedade brasileira, né? Que é para a formação do nosso Estado Nacional, né? E é bom a gente falar sobre isso, tendo em vista que são 200 anos de nação brasileira esse ano, né? Que essa cosmofobia, que é realmente um ódio, é um sentimento de ódio mesmo. Há outras formas de percepção sobre o mundo, e que é constituída dentro desse mecanismo nós versus eles. Então, sempre tem um outro, né, que vai ser esse quase um agente infeccioso que a gente tem que acabar com ele, porque senão ele vai acabar com a gente, né, essa ideia. E como que e percebendo que, e por que que é importante falar disso, né, pensando que a gente sempre pauta, e vocês pautam muito aqui, né, os outros saberes das comunidades indígenas, dos povos quilombolas, enfim, dessas corporalidades dissidentes, territorialidades dissidentes. Porque uma forma de ver o mundo, ela acaba organizando os elementos no mundo de uma maneira. Então, a gente vai ter uma forma de organização política que diz respeito e reflete essa forma de entender que uns estão contra os outros e uns hierarquicamente superiores e têm, né, esse valor de verdade, de moralidade, né?
Sim, a sensação é que nós estamos, assim, numa permanente colonização, né? Porque Ricardo Salles, depois de falar aquela atrocidade de passar a boiada no Amazonas, foi no governo dele, no mandato dele, que São Paulo testemunhou o dia virar noite por causa da fumaça das queimadas da região amazônica, e mesmo assim o povo de São Paulo votou nele e o elegeu deputado federal. O Pazuello, que teve ali todos os atestados de incompetência durante a CPI, a forma como ele gerenciou, né, o Ministério da Saúde em relação à Covid, foi eleito deputado federal. Então, a fala da Damares é até complicado, porque ela é a personificação de todos os valores cristãos e morais que regem a sociedade brasileira, né? Então, assim, se você pensar que existe aí um padrão de comportamento cristão no Brasil, ela ser eleita faz muito sentido para representar esse pensamento que é muito forte, muito vivo na nossa sociedade. Agora, quando você fala sobre esses outros corpos, nós não estamos falando só sobre corpos de pessoas, né? Porque se a gente elege, e eu falo a gente porque votando nele ou não, nós fazemos parte dessa sociedade, então nós fazemos parte nós temos uma certa parcela de responsabilidade também, não é? Então, se a gente elege aí o Ricardo Salles, que fez o que fez, quis passar a boiada, passou a boiada, foi um dos responsáveis para São Paulo testemunhar ali, presenciar a fumaça das queimadas, e mesmo assim a gente o elege, significa que As pessoas de São Paulo estão se danando para a floresta amazônica, para o meio ambiente de forma geral. Então, esses corpos que não são de pessoas, mas são da natureza, também são completamente desprezados e só mostra como as pessoas. É claro que deve ter uma parcela, não sei se significativa ou não, que se preocupa com questões ambientais, mas eu acho que a eleição dele é muito sintomática sobre como a gente não se preocupa de verdade com esses temas relacionados à ecologia, meio ambiente, né? Então é isso, de novo. Parece nós. Ah, e o Sérgio Moro, um cara que ele tinha que representar a forma de se aplicar a justiça imparcialmente, né? Já que ele era o juiz de um caso, mas mesmo vindo à tona ali, todas as emissoras mostrando como ele estava conduzindo o julgamento para uma sentença favorável à opinião dele, alinhada com a opinião dele, e mesmo assim as pessoas ainda aprovam não só a candidatura dele, como o elegem. Então as pessoas não estão muito preocupadas com a justiça, elas estão muito preocupadas em ter representando no Congresso Nacional pessoas que pensam como elas. E aí eu acho que isso é muito perigoso para nós como sociedade, né? Mas para a gente já ir partindo para o próximo ponto, porque tem tudo a ver, que é conservadores no Congresso, né? A gente percebeu aqui este ano que não só o que o Bolsonaro vem fazendo surtiu efeito, como eu acho que está contaminando mais pessoas, porque eu lembro que durante o governo dele chegou-se a diminuir um pouco o número de pessoas que o aprovavam, né? Um pouco não, diminuiu bastante até. E a gente sempre usava aquela porcentagem de 30% que era o número de apoiadores convictos, vamos chamar assim, do Bolsonaro. Só que, se agora nessas eleições o cara teve mais de 50 milhões de votos, significa que ele não perdeu força. Eu diria que ele ganhou força. Por quê? Porque junto com esses 50 milhões de votos, tiveram todos esses senadores e deputados federais que foram eleitos. Isso em nível federal. Se nós pegarmos ainda as esferas estaduais, eu não sei, deve ser muito aí o número de deputados estaduais que o apoiam, né? Então, só o partido dele mesmo, né, o PL. O partido dele é o que vai ter mais representantes na Câmara dos Deputados Federais e no Senado. Então, não é só ele como pessoa que teve força. A mentalidade que ele defende também está ganhando muita força. E aí não sei dizer se de fato ele está ganhando força ou se as pessoas estão começando a se revelar. E aí usam esse discurso aí do antipetismo como justificativa para votar. É claro que isso é muito mais complexo do que falar se é um ou outro, né? Teria-se que fazer uma análise, uma pesquisa muito mais aprofundada. Mas assim, vamos falar aqui na superfície, qual que é a sensação que vocês têm? Por que que está crescendo tanto o número desses deputados federais, senadores alinhados com o presidente?
Henry, eu percebo a questão assim, dessa forma, ó, porque ao mesmo tempo que eles têm essa narrativa, né, de criação do inimigo e tudo mais, que a gente estava comentando, as práticas deles e as políticas deles, econômicas, enfim, ela vai gerando um aprofundamento dessa lógica, né, neoliberal, assim, então a pobreza vai aumentando, tem uma precariedade material que aumenta mesmo. O valor das coisas vai também ficando mais caro. A gente tem um aprofundamento do neoliberalismo pelas próprias leis que vão sendo passadas, né? A gente tem uma perda na proteção do trabalho, um aumento da individualidade, do isolamento entre as pessoas, né? Que também vem com essa questão da virtualização de todas as relações. Então, isso de maneira concreta, ela gera mesmo um empobrecimento, né, e um aprofundamento da exploração capitalista, por um lado, mas por outro lado, tem essa narrativa de que quem faz isso, né, é o mal, né? Então é o petista, é o comunista, é o negro, é o indígena, é isso e aquilo outro. Então é um paradoxo que vai sendo criado. Ao mesmo tempo que a gente tem esse esgarçamento das relações sociais, que as pessoas ficam absolutamente isoladas, e aí eu acho que entra um fator também que deve ser levado em conta, que é essa questão de uma guerra psicológico, uma guerra que vai acontecendo dentro dos corpos das pessoas, né? Que não é mais uma guerra só que você precisa ter um exército dentro de um território, apesar da gente saber que tem territórios também com disputa física. Mas a forma como vai sendo levado isso cria um paradoxo, que é a gente materialmente, na concretude, a gente tem esse empobrecimento, essa exploração e essa opressão aumentada, mas por outro lado, a narrativa oficial cria esse inimigo. E aí, quando você está ali, você quer saber quem que é que está fazendo isso comigo? E isso acaba gerando um direcionamento de posicionamento. E eu não acho que isso seja assim, os eleitores. Todos os eleitores ou qualquer grupo possa ser lido de forma homogênea, que seja nem os evangélicos, eu acho que há uma complexidade ali que perpassa mesmo essa vivência cotidiana de você ter que conseguir dar conta de tudo na sua vida, comprar comida, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí, quando chega essa narrativa assim, que é maior até do que as pessoas, que eu tinha até comentado com você, que eu acho que é importante a gente correlacionar isso com uma onda maior que perpassa o mundo do crescimento da extrema-direita, como que essa guerra indireta, esses mecanismos de fake news, deepfake, os algoritmos, eles acabam incidindo também nisso, assim. Então, eu não sei o que que vocês acham, mas a maneira que eu venho lendo, com as pessoas que eu converso, eu acho que é realmente esse paradoxo que é criado de forma, como fala, proposital, de você tirar as condições materiais de vida e emocionais mesmo das pessoas e dar uma resposta pronta que você coloca quem que fez isso com você. E que é o comunismo e é o petismo, enfim, vira essa bagunça, né, na narrativa. Então, eu acho que é uma disputa de narrativa mesmo.
Mas você fala que é como se fosse uma estratégia, você fragiliza as pessoas para depois direcionar a opinião delas?
Eu percebo um pouco assim, sabe? Porque se a gente for perceber, assim, cada sociedade, ela tem algum tipo de querela que constitui ela, né? A gente sabe disso, já conversou sobre isso antes, em outros episódios, vocês discutiram também, que é isso, o que que vai formando, que é isso que a gente estava falando antes, né? Esse nós versus eles, ele constitui a formação do Estado, né? Mas o desenrolar histórico vai acontecendo, a gente não está isolado, né, do mundo, a gente está na América Latina, que sempre foi um lugar de disputa dentro da dinâmica geopolítica, e é ainda. A gente tem uma crescente da extrema-direita em vários lugares do mundo, assim. Na Europa a gente tem na França, a gente tem na Hungria, a gente teve isso com o episódio do Brexit, com a saída da. A gente teve isso nos Estados Unidos. A gente teve mais de um golpe na América Latina em pouco tempo. Então a gente vê que essas forças elas estão em jogo assim. Ao mesmo tempo tem essa crescente, né, da exploração, né, e essa que a gente vem falando, né, a uberização do trabalho, o empreendedor de si mesmo, esse esgarçamento dessas relações sociais, exatamente para tirar essa zona de comum e virar todo mundo um competidor contra o outro, né? Então, tudo isso faz parte, isso compõe também a pessoa que vai votar, compõe o eleitor, assim. E conjuntamente a isso, né, que eu acho que faz sentido a gente dizer aqui, dentro de um país que foi colonizado e as colonialidades perpassam mesmo do saber, do poder, do ser, da natureza. Não por isso a gente tem pessoas como a Damares e o Salles, né, que é uma pauta moral, uma pauta do meio ambiente e o cara da ciência. Então, assim, é saber, ser e natureza ali. Então, tudo isso fragiliza, eu acho que propositalmente, sim, porque a manutenção do poder é tirar, ela se mantém um pouco na despotencialização das pessoas e das comunidades. tem uma relação de contrariedade. Para você se manter um poder, você precisa de uma comunidade ou de uma população ou de um povo fragilizado. Porque senão seria outra forma de composição política, que não, não só sim. essa. Assim. Sim, não sei sim. se faz sentido, mas eu leio meio por aí.
É, até acredito que é uma forma de agir politicamente essa questão desse terror, desse psicológico e do medo da população, uma prática antiga já, né? Até medieval, por que não, né? É, porque quem controla, quem faz esse tipo de manipulação é aquele que detém o poder, né? Tanto vários órgãos, assim, como igreja, o Estado, igreja que esteve no poder por muito tempo e que hoje atua dessa forma de uma maneira contemporânea, né? A gente traz para o nosso contexto agora essa forma de implantar o terror, porque na igreja medieval era as bruxas, o inferno, o medo de ir para o inferno, e hoje a gente vê que a forma de atuação desses discursos apenas vem ganhando ferramentas novas, né? As tecnologias como ferramentas de espalhar, né, essas fake news, e muitas vezes são até pessoas que se dizem cristãs, mas que nem são, na verdade, tão cristãs assim, né? Que os valores morais são regidos, na verdade, por hipocrisias também, por, na verdade, inverdade, né? Na verdade, mentiras. Até mesmo da questão dessas pessoas que se colocam nesse lugar de julgadoras daquilo que é certo e o errado, né? Tanto que até foi comentada a questão da questão da sexualização das crianças, do banheiro, né? A prefeitura de Porto Alegre, né? Quem é daqui sabe que o prefeito que se elegeu, que é o Melo, estava concorrendo à época para a prefeitura com a Manuela Dávila. Manuela não ganhou mais votos porque foi jogada assim em rede, em massa, nos WhatsApps, nos grupos, nas famílias, essa fake news do banheiro, que a Manuela iria implantar esses banheiros, né? Banheiros unissex e banheiro LGBT. Né? Então, por isso, o Melo usou dessa estratégia para ganhar votos e hoje está aí prefeito de Porto Alegre, que não respeita nem os protocolos, por exemplo, da Assembleia dos Vereadores, da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, tanto que ele chega como se ele fosse, como se ele mandasse na Câmara. Nós sabemos que não funciona dessa forma, o prefeito não manda na Câmara dos Vereadores, ele chega, faz o discurso dele e vira as costas e vai embora. Isso foi hoje que aconteceu isso, né? Então, a gente vê que politicamente essas pessoas não atuam da forma que deveriam atuar e usam ainda dessas ferramentas.
É curioso, né, você falando esse caso agora, Raquel, me ocorreu que essas pessoas, parece que elas se aproveitam, se utilizam dessa estrutura que é colonialista, mas ao mesmo tempo parece que elas vão contra isso, mas por uma outra vertente, elas são contra porque me parece que é mais indiferença do que tentar fazer esse sistema perpetuar. Me parece que elas querem mesmo é um eucentrismo, né? Um egocentrismo, mas no sentido político, sabe? Uma autocracia em vários níveis, no caso do prefeito, no caso do presidente, no caso de governadores, enfim. Mas nem tudo nessa estrutura colonialista é tragédia, né? Nessa mesma eleição, nós temos aqui, ó, pelo menos duas mulheres trans. Eu digo pelo menos porque eu tenho dado aqui que são quatro. Ah, não, desculpa. São duas mulheres trans, a Erika Hilton por São Paulo e a Duda Salaber por Minas Gerais, né? E aí a representatividade LGBTQIA+, alcançou 18 candidaturas eleitas esse ano. Dessas, 14 são para o Legislativo Estaduais e 4 para o Congresso. Né? Dessas 4 para o Congresso, duas são dessas mulheres trans. E também nós temos outras pessoas que estão ligadas aí e defendendo pautas dos grupos chamados minorias. Então, nós temos também representações aí no Congresso e no nível estadual que está completamente contra tudo esse conservadorismo todo que está ganhando força. E aí eu acho que essa composição do Congresso mostra bem assim a disputa que está em questão aqui, o que está em questão no Brasil, né? Porque nós temos aí uma alta do conservadorismo, mas essas eleições aqui da Erika Hilton, da Duda Salabert, vamos pegar as duas como representação dessas minorias, eu acho que mostra que ainda tem uma resistência aí acontecendo e que nem tudo está perdido, né? Porque se você for analisar só pelas pautas e por essas pessoas dentro da configuração do Congresso, fica aparecendo ali que elas são duas forças menores, assim, mas o fato delas estarem compondo o Congresso, acho que diz muita coisa também, né?
Sim, e mostra essa possibilidade de fricção, né? De criação de rupturas, de frestas, que vão trazendo outros projetos políticos afirmativos, né? Que volta naquilo que você falou lá no começo, que esses projetos eles são sempre antipetista, né? Né? Eles não afirmam algo necessariamente, né? Eles são sempre contra algo. E essas candidaturas, a oportunidade de estarem lá e respaldadas, né, por um grupo, ou vários grupos, né, ou várias pessoas que apostaram nisso, mostra que é possível também, né, essas construções alternativas, mesmo por dentro das instituições, né? Apesar de toda a amarração, né, essa engenharia que é política, econômica, jurídica, né, que é isso que faz a máquina, né, continuar andando, é possível sim, né, a gente fazendo essas infiltrações para rupturas assim que afirmam outras coisas. Não é só uma ruptura que quer explodir tudo e não construir nada, né? Mas que vai tentando, de alguma forma, sedimentar outros lugares de comum, né? Que traz essas outras possibilidades de vínculos, de zonas comuns entre grupos distintos, né? Que eu acho que é isso muito ponto, assim. Porque quando a gente fica nessa dinâmica da lógica do inimigo, nós versus eles, a diferença, ela é sempre um problema, né? Ela é sempre ameaçadora. Né, ela sempre coloca em questão a nossa verdade, né, como essa verdade identitária no sentido de identidade fixa, né, estabilizada e tal. E com essas candidaturas a gente percebe a diferença ou a diversidade como uma potência de vida, né? Não como uma decomposição da vida, né? Pelo contrário, mostra que é por aí mesmo que a gente vai conseguindo, né, criar, mesmo que seja dentro da máquina institucional, outras formas de ir fazendo a coisa, né?
É, nesse sentido, a gente tem que realmente valorizar o método, né, de proporção que é adotado para eleger esses deputados, porque se fosse por voto direto, eu acho que muitas dessas minorias não seriam eleitas, né? Porque nós tivemos aí muitas pessoas que tiveram muito mais votos, mas por essa regra eleitoral, elas acabaram ficando de fora, inclusive muitos conservadores, né? Então, isso mostra também que a forma de você abrir espaço para essas outras pessoas, para que não haja essa força hegemônica 100% do tempo, né? Você tem que ter alternativas para que nenhuma força seja tão se sobreponha tanto às outras. Eu acho que esse método é uma forma de você manter, pelo menos minimamente atuante, essas minorias, né?
Realmente, porque e é há pouco tempo, né, que a gente vê da década de 80 desse sistema eleitoral que pessoas que vêm da base, pessoas que vêm de periferia, né, desses grupos minoritários que estão tendo esse lugar, né, até mesmo enquanto indígenas, né, nosso primeiro deputado, né, foi o Mário Juruna, né? Então, agora a gente vê mulheres indígenas ocupando esses lugares, né, mulheres de distintos lugares do Brasil, né, ali em São Paulo, de Minas Gerais, Jacuiabá, assim como outros, né, e a Joênia, né, que encerra seu mandato agora e não foi reeleita, né, pelo estado de Roraima.
Sim. Bom, A Raquel já antecipou, então vamos para o nosso terceiro ponto, que é justamente a bancada indígena, não é? Aí nós temos um cenário bem interessante, porque a Raquel, de novo, antecipou que a Joênia Wapichana não foi reeleita, infelizmente. Só que a Câmara dos Deputados Federais passa a ter agora pelo menos três indígenas alinhadas com a proposta mais indigenista, né? E aí eu vou ler aqui uns dados para vocês. A Sônia Guajajara foi eleita por São Paulo, a Célia Chacriabá por Minas Gerais, e elas compõem esse movimento indígena, que tem a PIB à frente, que chamou essa iniciativa de Bancada do Cocar. Só que além dessas duas, né, nós temos mais duas outras mulheres que se autodeclararam indígenas, que também foram eleitas deputadas federais. A Juliana Cardoso, que ela foi eleita por São Paulo, mas ela é alinhada, apesar de estar alinhada ao movimento indígena, ela está mais atuante na periferia de São Paulo. E a Silva é o Wayampi pelo Amapá. Só que ela é militar, é contrária às pautas progressistas e apoiadora do atual presidente. E aí, se eu não estiver enganado, no, no, na primeira marcha das mulheres indígenas, que aconteceu em 2019, era ela que estava à frente da CESAI. Você estava lá, Raquel, não estava? Lembra quando as mulheres ocuparam o Ministério da Saúde para reivindicar junto à CESAI? Eu acho que era ela que estava à frente. Não era ela? Eu lembro que a Juína estava querendo marcar uma reunião com ela, mas ela estava fugindo. Mas,
Não,
enfim.
fugiu. Não teve.
Não
Acho que
teve,
eu vou
nem,
lembrar.
elas não conseguiram conversar porque ela fugiu, ela se recusou a falar com as mulheres indígenas, né? De qualquer maneira, ela de fato trabalhou na CESAI. Ela, durante o governo do Bolsonaro, ela foi ali a responsável da CESAI. E aí ela se elege, ela é indígena do povo Wayampi, só que completamente alinhada aos programas e à ideologia do presidente Bolsonaro, né? E aí a Sônia Guajajara já afirmou que é impossível dialogar com quem defende o presidente. Aí eu acho que é um caso bem interessante, para a gente ver que não se trata só de uma identidade indígena. Porque até o próprio Mourão também se declara como indígena, se não estiver enganado. E também apoia as pautas desse governo. E aí eu acho que nós temos também que considerar, nunca ignorar isso, que tem uma relação que é de etnicidade e, óbvio, né, que é o posicionamento político. Não é só ser indígena que te faz estar alinhado com pautas indigenistas ou indígenas, por assim dizer, né? Então, vamos falar um pouquinho do que representa para essa estrutura que é colonial. Nós temos aí, vamos considerar só três, tá? Porque apesar da Wayampi também ser indígena, ela não está. É.
Oh, eu vou
Diga.
trazer mais polêmica, Henry. Não sei o que é que vocês acham.
Nice.
Desses que não foram eleitos, nós tivemos parentes que concorreram por partidos que também não estavam alinhados, por exemplo, com essa questão da bancada do Cocar, porque teve toda uma mobilização.
Sim.
Duas pessoas que pertenciam, né, a essa estratégia, vamos chamar assim, da bancada do Cocar, com a PIB junto, tinham parentes que não estavam, né, junto ali na tem tinha foto de vários ali, eu não sei quantos eram no total, mas eram principalmente dos partidos do PT e do PSOL e da partido da Rede, né, que é o 18, que era o da Joênia. Tinham parentes concorrendo, por exemplo, pelo PDT, que é o partido do Ciro. O Daniel Munduruku foi um deles, né, como deputado federal, né, se candidatou, não teve a questão dos votos, né, não foi eleito. E por deputados estaduais tiveram outros parentes também. Sei que a gente pode pensar sobre essas questões enquanto estratégia política e partidária, né, que alguns partidos acabam não tendo esse match, né, de problemáticas, questões, né, que são importantes até mesmo para a luta indígena, porque a gente sabe que o Daniel Munduruku, ele sempre, né, desde sempre vem atuando em favor da gente nos lugares, principalmente nas universidades, né, nesses espaços de conhecimento também, porque ele foi um que concorreu a prêmios ele tem, na verdade, prêmio Jabuti, concorreu à Academia Brasileira de Letras, né?
Esse é um ponto bem interessante, mas eu acho que traz aí, evoca uma outra complexidade que a gente não vai conseguir abarcar agora, Raquel. Porque, tirando esses indígenas que são declaradamente alinhados a propostas como a do presidente, que nem a Silva e o Wayampi, eu acho que nós temos que considerar que muitos desses indígenas eles se afiliam não por alinhamento ideológico, e sim como estratégia política para conseguir chegar né, ao cargo. E aí nós temos que considerar uma outra questão também, que é como localmente essas siglas funcionam. Porque eu tava em Presidente Figueiredo, no Amazonas, justamente para fazer essa pesquisa aí dos Wamiria Truari, do meu doutorado, foi em 2012, e estava tendo eleições esse ano. E aí eu estava andando de bicicleta por Presidente Figueiredo, e aí eu parei na frente de era a sede de algum partido político, e na frente estava ali as siglas da coligação deles. Então, dentro da mesma coligação local ali em Presidente Figueiredo, no Amazonas, eles tinham vínculo com partidos que em outros estados, como São Paulo, eles eram oponentes ferrenhos. Então, isso me fez pensar que, olha, o fato de ser de uma sigla não significa que nacionalmente eles estão alinhados com uma política. Então, é bem... Olha, a política brasileira é muito complexa. É bem difícil de entender tudo isso.
E como que é isso, né? Localmente, nos territórios, essas forças políticas se atravessam, que pode ser de maneira muito distinta ao jogo nacional, assim, né? Ou aos cargos nacionais, né? E também acho que levanta uma questão que eu também acho polêmica, mas é importante da gente falar, e indo para além do caso do Amapá. Mas pegando, por exemplo, até a questão da pauta das mulheres, entendeu? Que é uma discussão que vai para além da representatividade, nessa lógica de que a gente precisa perceber como que é tão complexo esse jogo mesmo, né, das colonialidades, que não é porque só uma pessoa se identifica ou se coloca, né, ou é indígena, mulher, ou negro, ou LGBT, necessariamente questiona, né, essa lógica subjacente que faz o machismo e o racismo, né, e o capitalismo continuarem funcionando, assim, né? E isso, inclusive, é uma própria armadilha, às vezes, né, do sistema jogar com essas figuras na tentativa, né, de fazer uma meia-culpa, assim, falar, não, ó, tem até essa figura aqui, sabe? Então, e que perpassa essa complexidade mesmo, né, de que como que se dá esse questionamento na profundidade que o problema tem, né? E não só nessa superficialidade que pode ser construída num jogo de imagem, de retórica e de discurso, né?
Sim. Você citou esse... A gente pode pegar como exemplo o próprio governo atual, que colocou à frente lá da Fundação Palmares aquela figura que falava atrocidades como a escravidão foi boa para os negros...
Porque é isso, né, Henri? Uma coisa que o fascismo, ou neofascismo, como você queira chamar, aprofunda muito é a simplificação do raciocínio, assim, sim, né? Então, porque se a questão é ser negro, então, sabe, coloca a premissa já está errada, e depois a premissa que vem embaixo está errada. A conclusão vai dar certo dentro de um raciocínio que foi construído errado.
É o silogismo lá, né, Dara?
É o silogismo. Isso que é o lance, assim, que é essa simplificação mesmo, né? Que é um jogo muito mais emocional do que argumentativo. E talvez, eu acho, que a gente, o nosso espectro político, que é gigantesco também para o lado da esquerda, assim, a gente também tem que saber lidar com essas afetividades, né, que são atravessadas, assim, mas percebendo que há, com certeza, uma superficialização do debate, dos argumentos, e essa construção muito fácil de problemas e soluções, assim. E eles jogam com isso, né? E aí entra essa coisa, que pode ser uma armadilha da representatividade pela representatividade. Sim. Né?
Ele torna os problemas simplórios, né?
Isso. E aí traz respostas simplórias, né?
Simplórias também, sim. Sim. Eu lembro que na campanha da primeira candidatura dele, ele tinha ali ao lado dele a figura lá de uma indígena, né, da Issane, que o apoiava abertamente. Então, isso criava ali até uma certa legitimidade para que os seus seguidores falassem que ele se importa com os povos indígenas. Olha, que nós temos até uma indígena junto com ele, e o fato dele ter colocado à frente da CESAI a Silvia Wayampi também diz, olha, vira uma propaganda, né? Nós temos aqui indígenas no nosso governo, nós temos pretos no nosso governo, então como é que a gente pode ser racista? Né? Então é muito fácil realmente cair nesse argumento se você não tem ali o mínimo de vontade, o mínimo de esforço para criticar essa situação. Peraí, será que é só isso mesmo? E eu acho que isso também é uma consequência dessa forma colonialista que a gente tem de ver as coisas, ou é preto ou é branco, sabe, de forma tão binária, e a gente acaba perdendo de vista o que está nas entrelinhas ali, o que de fato tem acontecendo, que na verdade é o que mais importa, né?
E um racismo que não é, que é fenotípico, sim, no Brasil tem essa marcação, né, fenotípica, características e tudo, mas que ele não, que ele é fenotípico e mais um monte de coisa, né? Ele tem as características biológicas, mas ele tem uma característica de olhar sobre o mundo totalizante, sim, né? Ele não percebe outras formas de conhecimento do mundo, não vê outra maneira de se relacionar com o outro, de se relacionar com a natureza. Então, é um racismo, de certa maneira, mais sutil, assim, apesar de não ser nada sutil, porque isso constitui a nossa estrutura política, social, econômica e tudo mais. Só que ele é mais fácil de mascarar nesse tipo de argumentação, se você fica só nessa marcação biológica e não entende como que o biológico, o cultural, né, e o social e todas essas colonialidades mesmo, né, elas se constituem ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala de ser, sei lá, cada um, né, a gente sabe que também é um monte de coisa, decolonial, contracolonial, anticolonial, enfim, mas é o enfrentamento conjunto, ao mesmo tempo, de todas essa lógica, né, do inimigo em todas as esferas da vida, não é numa esfera da vida só, são em todas as esferas. Então, se a gente não enfrenta isso ao mesmo tempo, percebe que isso acontece ao mesmo tempo, acontece essa manipulação rasa, né, para passar de como se esses grupos à direita estivessem enfrentando a questão. E de fato não estão, eles estão realmente alimentando a manutenção dessa lógica, né?
Sim. Eu até dentro do que você está falando, Letícia, eu até vou fazer aqui uma observação que eu acho que é bem importante, que é para nós mesmos, assim, críticos dessa situação, e para o pessoal da esquerda, de forma geral, que é para refletir sobre como nós estamos argumentando. Eu sei que não foi o que você quis dizer agora, viu, Letícia, mas nós estamos caindo num discurso muito fácil de generalizar apoiador do Bolsonaro a fascista. E aí, além de nós estarmos esvaziando o conceito do que é ser fascista, nós estamos criando uma barreira de argumentação dessas pessoas. Porque ao estar sendo chamada de fascista, essas pessoas tendem a se tornar mais defensoras do ponto de vista delas, né? Então, eu acho que isso acaba até fortalecendo a justificativa delas de para chamar o Lula de ladrão, e elas estão tão presas nessa mentalidade que elas não querem saber, talvez mais porque elas estão se defendendo do que por convicção. Não é? Porque no final das contas fica parecendo que ninguém não, né? Mas muita gente está deixando de lado um pouco um posicionamento político, se é que de fato há algum, para usar como justificativa uma opinião que não é tão política assim. Quer dizer, no final das contas é política porque o Lula foi preso por uma questão política, mas enfim, não sei se vocês estão entendendo o que quer dizer. Elas não estão votando num candidato porque acreditam nas pautas dele, eles estão deixando de votar no outro porque falam que o outro é ladrão. Né? Então nós estamos caindo assim numa superficialidade que talvez nós que somos críticos às vezes estamos alimentando também sem perceber, né? Então acho que isso é uma coisa para a gente começar a refletir, por exemplo, os evangélicos, a força e a atuação, o crescimento deles, a gente sempre ignorou. A esquerda, não sei se deve ter um pesquisador ou outro, mas já, vamos pensar em movimento de esquerda. As pessoas não estão parando para pensar no que é esse fenômeno social chamado evangélico, que por si só significa um monte de coisas. Existem várias vertentes evangélicas dentro disso, nós chamamos de evangélico, né? Mas para a gente continuar aqui no nosso tema, porque vocês percebem que se a gente começar a desdobrar, o negócio não acaba nunca, né? Porque está tudo conectado com alguma outra coisa, e no final das contas a gente pode ficar aqui até semana que vem falando, e o assunto ainda não vai acabar. Mas vamos fazer um exercício aqui, fazendo já um prognóstico de que o Lula vai ganhar.
Toma.
É, vamos fazer um exercício, né? Deus queira que ele ganhe, se aqui é a Deus. Mas, enfim, o fato é que ele ganhando, ele já prometeu que vai fazer um Ministério dos Povos Indígenas. Só que, indo para o segundo turno, o que aconteceu? A Simone Tebet já declarou apoio ao Lula. Mas a Simone Tebet, ela é do agronegócio, ela não esconde isso, ela falou, inclusive, no debate da televisão, que ela é do agronegócio, e mais. Ela tem fazendas em territórios que são reivindicados pelos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul. Não é? Então, vamos fazer esse exercício de colocar na prática a política do futuro, dos próximos 4 anos. Como que nesse governo, como esse governo vai conseguir colocar em prática essas políticas que são indígenas, voltadas para os indígenas, como o Ministério dos Povos Indígenas, e a demarcação de terras indígenas, proibição. Falar em proibição de garimpo ilegal chega a ser uma coisa muito maluca, né? Porque como é que você tem que proibir uma coisa que é ilegal, né? Se é ilegal, já não pode acontecer. Mas, enfim, o Lula vem falando que vai acabar com o garimpo ilegal em terra indígena. Mas o ponto que eu quero discutir aqui é o seguinte, né? Como que vai ser, que a gente pode projetar a atuação da Sônia, da série da Juliana, vamos colocar a Juliana aqui, né, dentro dessa bancada do COCAR, no Congresso, porque eu imagino que aquele grupo que a Joênia acabou, ela conseguiu criar ali um grupo de senadores e de deputados federais que a apoiava em várias medidas que são indígenas. Inclusive, esse grupo sempre estava presente ali na marcha, também esteve presente em todos os acampamentos Terra Livre. Eles sempre estão ali, né? Quando tem alguma coisa, ou algum evento indígena em Brasília, eles sempre comparecem, porque eles estão, de fato, muito alinhados a essas políticas voltadas para os indígenas. Mas, ao mesmo tempo...
Da Câmara dos Deputados, né? Tem a Fernanda Melchiona, aqui do Rio Grande do Sul, que ela foi reeleita.
Sim.
A Maria do Rosário, né?
Sim, sim. Tinha mais, o Randolfo Rodrigues, eu acho que o Alessandro Molon também estava envolvido. Tinham várias pessoas ali que não são indígenas, mas também estavam apoiando esse movimento. Só que, ao mesmo tempo que nós temos mais 3 indígenas, a bancada também do PL aumentou. Então a luta vai ser muito mais difícil. Os apoiadores do Lula, entre os apoiadores, vai ter também gente do agronegócio. E aí, aqui, só para fazer um parêntese rápido, para voltar daquilo que a gente estava falando sobre como a atuação local é diferente da atuação nacional, o próprio MDB, que é o partido da Simone Tebet, tem apoiador do PT e apoiador do PL, que é o partido do Bolsonaro, para a gente ver quão difícil é entender, de fato, as dinâmicas, né? Como funcionam essas movimentações, essas articulações que são políticas. Mas, enfim... Vamos falar um pouco sobre isso, Raquel, sobre essas indígenas no Congresso e o que a gente pode pensar aí na prática, porque a colonialidade está muito pesada aí, né? Como que elas vão enfrentar ali? O que você está pensando?
Caso o Lula seja eleito, né?
Não, nós estamos torcendo para.
Ah. É, nesse caso, a atuação delas, acredito que vai ser muito parecida, mesmo que o Lula seja eleito, muito parecida com a atuação da Joênia. A Joênia fez muita coisa, convocou, né, pautas ali para dentro do Congresso, chamou lideranças vindas diretas do território, né? Eu até participei de uma sessão lá e acredito que vai ser isso, mobilizando, mostrando ali, né, porque essas sessões, elas são públicas também, elas são mostradas pro povo, o povo que a maioria não acaba não acompanhando, né, a massa do povo brasileiro. mas acredito que ainda vai ser muitas coisas ali ainda vão acontecer, né? Apesar do se o presidente for o Lula, porque tem muitas questões que estão em debate ainda como marco temporal, né? Então, uma das principais pautas continua sendo o marco temporal, falando ali da luta contra o garimpo, a luta contra o agronegócio, né, e a morte dos parentes do genocídio que ainda acontece e está sendo, né, principalmente essa questão da invasão dos territórios, porque quando se abriu o precedente do marco temporal com o território dos parentes Xokleng, né, a terra Lakota Xokleng, se abriu esse precedente enorme, né, contra a vida de pessoas indígenas. E tem outras questões também, né, ali que envolvem essas pautas indígenas.
Sim. Eu fico pensando como que vai ser, eu fico assim imaginando, porque a Joênia tem uma personalidade que, quando ela está exaltada, de fato, ela fala mais grosso, mais alto. Mas a Célia, a Sônia, assim, você percebe assim, até no, no, nos atos, nos movimentos nas ruas, que elas são muito mais incisivas. Então eu já consigo prever que nós vamos ter muita discussão forte no Congresso aí no, nos próximos anos, viu?
E que é importante, assim, eu acho que vai colocar em pauta uma coisa que é importante e fundante para a gente, assim, que é o que que a gente entende como projeto de desenvolvimento, sabe?
Sim.
De desenvolvimento não só econômico, mas qual que é essa ideia de desenvolvimento. Eu acho que aí a gente vai ter uma possibilidade também de fazer convergir pautas que às vezes ficam distantes, assim, fazer a pauta do meio ambiente, falar com a pauta da existência de povos e como que a floresta, né, o campo e a cidade dialogam nesse sentido, assim. Eu acho que também é claro que tem, né, sempre uma atuação do movimento social que é fora da instituição e vai ter esse debate institucional, mas colocando em questão tudo isso, sabe, de a própria versão latino-americana do consenso de Washington, que é um consenso das commodities, que faz com que a nossa forma do agro aqui aconteça de outra maneira. Então, acho que o importante vai ser que a gente vai poder estar discutindo essas coisas, né? Não vai ser. E também, quando a gente está falando de projetos políticos, assim, a gente nunca acha que é algo dado, né? Sempre em construção, né? E fazendo, e debatendo e tal. Mas com elas, eu acho que tem essa possibilidade de fazer convergir pautas que às vezes ainda estão muito desconectadas, não desconectadas para todo mundo, mas que às vezes a gente tem uma classe média que pensa, ou na questão do meio ambiente, ou a gente conseguir fazer cair essa ideia de um capital verde totalmente, sabe? Colocar mais em questão essa ideia de um capital verde e conseguir convergindo isso com a questão, né, dos indígenas, mas também isso costurando com as cidades, com as periferias, que é toda a complexidade que é o nosso país, né? Então, acho que dá essa abertura, não é que vai ser tranquilo, que está tudo dado, está tudo certo, né, mas que dá a possibilidade da gente ir trazendo essas outras complexidades, né, que de fato são, como fala, como se fossem chagas, né, estruturantes mesmo da nossa forma econômica, do nosso modelo econômico, enfim.
Eu acho que entra aí essas questões, né, que nem eu falei do marco temporal, entra em xeque ali a demarcação de terras indígenas. A gente está num governo que, durante a outra eleição, prometeu que nem não ia ter mais nenhum centímetro para indígena. E o Lula já fala sobre a questão do garimpo, né? A questão da demarcação é muito importante, o que ele traga, né, de fato, para o concreto, se ele conseguir esse mandato, porque no outro mandato do PT, né, tanto Lula quanto Dilma, a gente não viu, né, essa questão da demarcação de terras. Deixou muito a desejar a demarcação de terras, inclusive questões de hidrelétrica em território indígena. O Henry conhece o Amazonas, conhece a região ali de Balbina. A região de Balbina também tinha muitos artefatos indígenas também, que foram, que a nossa memória que é perdida, né, nas construções desse desenvolvimento que nem traz a Letícia, né? Então, e o meio ambiente, né, que não foi, pior coisa foi terem feito hidrelétrica em Balbina, isso foi durante o governo do PT, né? Então a gente tem
Não, não. Raquel, me
muito.
permite. Desculpa, Raquel, te cortar. Só uma observação. Balbina, ela foi construída antes, na verdade, né? Ela começou a ser projetada no final dos anos 70. Ela começou a ser construída em 80 e pouco e ela foi finalizada em 87, né? Foi alguns anos antes. Mas no governo do PT foi o Belo Monte, na Dilma.
Ah, isso, da Belo Monte, da Dilma, né? Então, esses lugares, assim, que não, geograficamente, não seria, né, o melhor de ser feito, né, das questões de impacto ambiental, né? É, confundi, né, errata a coisa, né? Mas foi que ano que eu tava? Não, é, confundi, porque o que acontece? Na verdade, a hidrelétrica de Balbina tava lá durante o governo do Lula, tava sendo a gestão, né, tava, né, nesse governo, e a memória, né, dos povos indígenas, na verdade, que não foi respeitada, né, porque tinha um museu que deveria ser cuidado, né, deveria ser feita a manutenção ali, o cuidado, e foi abandonado, né? Essa parte de Balbina, na verdade, ficou abandonada ali. E a do Belo Monte, né, foi durante esse governo da Dilma, né? Então, tem vários impactos aí diretos, tanto na natureza quanto a nossa memória, que é viva, né, que é constante enquanto povos indígenas.
É, vocês duas trouxeram umas questões bem importantes e interessantes, porque pela campanha, pelas declarações do Lula, a gente percebe que ele está tentando criar alianças com todo mundo que for possível. Até porque nosso primeiro passo agora é tirar esse cara que está no governo, né? Não estamos discutindo o que que a gente vai fazer no futuro, e sim discutindo como tirar esse cara do governo, porque é o que está em risco no Brasil, é esse cara permanecer, não só os povos indígenas, enfim, nós temos aí um monte de coisas que estão correndo risco. É por quê? Porque eles nem escondem nas suas declarações quais são as intenções. Mas prevendo, de novo, fazendo aquele exercício de que o Lula vai ganhar, e até interessante, se tiver aqui alguém ouvindo depois e de fato ele ganhou, então o exercício ainda vale, porque como a Letícia falou, é uma enxadinha por dia, que a construção vai ser demorada, vai ser muito lenta, especialmente porque nós temos um Congresso com a maioria apoiadora desse governo atual. Mas voltando, vai ser bem complicado como ele vai gerar emprego, porque nessa lógica de produção do que o Brasil segue, para você gerar o que eles chamam de desenvolvimento e progresso, você precisa aumentar a produção para poder levar a um aumento de emprego e por assim vai, né? Só que dentro dessa lógica, progresso e desenvolvimento exclui os modos de vida dos indígenas. E aí o que assim, me causa muita curiosidade saber como é que vai lidar com essas temáticas. Eu lembro que nas outras eleições, quando a Sônia era candidata a vice do Boulos, em sala de aula eu discutia com meus estudantes, porque eu estava dando aula justamente sobre essas temáticas aí que advêm da Lei 11.645, né, que nós temos que abordar as temáticas indígenas em sala de aula. E eu falava com eles sobre como eu estava curioso para ver um governo do Boulos como presidente e a Sônia como vice. Porque mesmo o Boulos sendo ali de esquerda, nunca consegui enxergar muito claramente como um governo, seja ele qual for, direita ou esquerda, mas claro, a esquerda teria muito mais facilidade para se abrir essas possibilidades, de você colocar dentro dessa estrutura ocidental lógicas que não são ocidentais. Então, eu acho que em algum momento aí, pelos próximos anos, a gente vai começar a ver esse embate de forma mais nítida, porque nós vamos ter uma. Talvez, eu acho que nós vamos ter uma força maior indígena no Congresso. Não por números, mas eu acho que as alianças vão se formar até por necessidade, porque como nós temos uma maioria apoiadora desse governo atual, a oposição vai ter que começar a criar alianças estratégicas para que as suas pautas também passem. E dentro dessas alianças, eu quero acreditar que a força dos indígenas vai aumentar também. Eles vão conseguir expandir essa aliança para outros candidatos que não são indígenas ou que, a priori, não apoiam, não declararam apoio aos indígenas, mas por necessidade estratégica eles vão acabar se aliando, né? Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Mas, enfim, voltando para essa questão da praticidade e do concreto, eu acho que vai ser bem complicado nesses próximos anos. Eu diria que até que nós estamos vivendo assim, um momento que é talvez crucial para os povos indígenas, porque ao mesmo tempo que eles estão ganhando mais destaque, mais força, vem junto, como consequência, claro, a oposição, né, os conservadores começam a agir com muito mais violência. Não foi gratuito que no sul da Bahia, ali com os pataxós, começaram a atirar. Eles não escondiam, eles gravam em WhatsApp falando que eles têm que matar. No Mato Grosso do Sul é a mesma coisa. Nós temos aí crianças sendo mortas em todos os cantos do Brasil, na região amazônica. Nós temos no sul da Bahia, no Mato Grosso do Sul, indígenas estão sofrendo atentados e morrendo, efetivamente, por serem indígenas. E isso tem muito a ver com a lógica que a gente vive no Brasil hoje, né? Então, eu acho que o desafio aí para os próximos anos é você conseguir minimamente manter a vida dessas pessoas, ao mesmo tempo que você vai alimentar um sistema de produção que exclui essas pessoas. E aí eu estou bem curioso para ver como tudo isso vai se dar, né?
Não, eu acho que caso ele seja eleito, e tomara, porque pelo menos dá a possibilidade de colocar em questão essa complexidade.
Conversar, pelo menos, né?
É uma complexidade que é isso, Henrique, que é as vivências locais, territoriais e uma dinâmica nacional, sabe? Que são coisas que a gente já precisa estar falando há um tempo, assim, sabe? Que eu volto a dizer, assim, colocando esses 200 anos de independência, sabe? A gente repensar mesmo. Como eu acho que dá a possibilidade de falar sobre isso, porque os movimentos eles vão colocando nas suas vivências cotidianas essas pautas de o que, que é soberania, o que, que a gente está entendendo por soberania, soberania de quem, sabe? Esse projeto de desenvolvimento ele está levando em consideração o quê? Esse lema da nossa bandeira, ordem e progresso, está construído sobre que pilares, assim? Então, acho que, a partir disso, você tem a possibilidade de ir colocando isso em questão. Até porque, nessa candidatura, o Lula, ele se colocou, né, a dialogar e trazer isso mesmo pro discurso público dele, assim, mas a gente sabe que tem uma dinâmica que é dos movimentos sociais e tem uma outra dinâmica que é da institucionalidade. A institucionalidade, ela é muito mais amarrada. O Estado, a dinâmica do Estado, a dinâmica das duas casas legislativas no âmbito nacional, né, e que vai repercutindo depois nos estados e no município, tem uma engenharia ali. Mas eu acho que, pelo menos, se a gente conseguir ir indo, e de verdade, assim, pelo que eu percebo, e o Brasil não é isolado mesmo frente a outros países também, isso é uma pauta que está sendo colocada e precisa ser colocada em questão em vários lugares, né? Que é quais são os pactos que constituem o nosso Estado, assim. E como a gente construir outros pactos a partir de outras ideias de envolvimento com a terra, com o território, com a nação, com os corpos, essas coisas todas. E como a gente vai fazer isso, mesmo pensando na manutenção das vidas, assim, trabalho, né? Você ter o que comer, você ter uma rede de cuidado para as pessoas, para as mães, creche, escola, tudo. Então, é toda essa complexidade. Mas, pelo menos, vai dar para a gente colocar essa complexidade, sabe?
Sim, sim. É por isso que a gente está lutando, né? Para, pelo menos, colocar, ser possível colocar em pauta essas discussões.
É, porque, assim, de verdade, a gente que é da esquerda, a gente não tem que ter medo da divergência, da diferença, né, das opiniões que às vezes não estão ressoando no mesmo ponto. Sim. Porque quem faz isso é uma ideia de totalização, é uma ideia que vem de cima para baixo com a ideia pronta. A gente sabe que não é assim. A nossa ideia é sim de composição, mas cada um também colocando muito. É composição, não é venda, né? de opinião. Então, assim, isso que é o lance, eu acho, sabe? Porque o medo de você não ter uma resposta pronta, a insegurança, faz você se agarrar em coisas muito fechadas, né? Então, saber, não, a gente não precisa ter medo da diferença, da divergência, né? Mas é saber compor com isso, né?
Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Letícia, muito obrigado por ter aceitado e participado aqui com a gente. Quer fazer alguma consideração final?
Não, só agradecer mesmo.
A
Obrigada,
gente.
Henri. Obrigada, Raquel. Nossa, eu fiquei feliz com o convite. Eu aprendi mais. Eu acho que eu estava querendo era falar também.
A gente que agradece. É sempre ótimo receber você e nós também aprendemos sempre muito. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
Ai, gente, a consideração é esperar, né, que haja de fato equidade, né? Acredito que seja a palavra para as questões raciais e também distribuição de renda, né, para a população, que a gente voltou para a linha da pobreza, né? As pessoas não enxergam isso também porque não é falado, né? Então, condições melhores para o povo, educação, trabalho, demarcação de terras indígenas, terras quilombolas também, dos nossos parentes, né, quilombolas, remanescentes do povo negro, povo vindo de África. E é isso, gente. Obrigada por ter chegado até aqui, quem chegou.
Consideração final tem que ser: vote no Lula para que não haja um final, porque senão vai ser tudo
É.
fim, né? Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, obrigado, Raquel e Letícia. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Alcareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços alcaretenses. Tchau. Eu vou pra Oslo aprender.